Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.
Olá, boa tarde. No novo presidente do Conselho de Administração da SATA Holding disse acreditar que as contas do grupo poderão aproximar-se de resultados líquidos positivos em 2026 se as rotas territoriais forem compensadas por obrigações de serviço público. O presidente indigitado, Tiago Santos, falava numa audição na Comissão de Economia do Parlamento Açoriano. Questionado pelo PS sobre o cumprimento do plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia, o responsável defendeu que este plano está a ser cumprido e que os resultados do terceiro trimestre de 2025 comprovam que está a ter efeitos. Segundo ainda o presidente da SATA, 2024 foi um ano de desvio face à tendência de sustentabilidade, mas até dezembro de 2023, apesar do caminho escolhido ter sido diferente do proposto do plano de reestruturação, o objetivo foi alcançado.
Vamos ter aqui uma melhoria que nas nossas estimativas apontam para algo entre os 15 e 20 milhões de euros mais positivos do que em 2024. Na era Açores, algo próximo dos 5 milhões positivos também, mais positivos. Enfim, antecipamos que seja ainda ligeiramente negativo.
Tiago Santos revelou ainda que a companhia aérea Azores Airlines, do grupo SATA, vai concentrar a sua operação em 2026 nas ligações dos Açores ao continente e à diáspora, que são as rotas mais rentáveis. Acrescentou que o melhor desempenho são as que ligam os Açores ao continente e à América do Norte.
A ligação dos Açores à diáspora açoriana e a ligação e a garantia da continuidade territorial. E, portanto, sim, estamos a reassentar recursos. Apesar de serem menos do que foram nos últimos anos, estamos com o objetivo de reforçar a nossa capacidade na ligação a Portugal continental.
Segundo o Tiago Santos, em 2026 estão previstos ajustamentos de algumas rotas e algumas reduções de frequências. Questionado pelo PS sobre a renovação da frota da companhia SATA Açores, que assegura as ligações do arquipélago, o presidente do Conselho de Administração admitiu a necessidade de renovar as aeronaves Q200, mas disse que não há no mercado uma aeronave que faça o que os Q200 fazem.
Temos de ter Q200 para os próximos 5 ou 6 anos para garantir que ganhamos tempo suficiente para poder ver o que é que o mercado oferece. E, portanto, sobre a frota dos Q200, é verdade, a renovação da frota vai ter de existir.
O novo presidente da SATA assumiu como compromissos cumprir o plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia, incluindo a privatização da Azores Airlines e da Unidade Handling, e continuar a implementar o plano de sustentabilidade financeira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente da Federação Agrícola dos Açores disse que os agricultores não vão permitir que a União Europeia desinvista no setor.
Esta manifestação tem que ter impacto, senão vai nessa vaga mais, porque hoje estão reunidos os ministros e as decisões têm que começar a aparecer. Porque nós não queremos nem pretendemos que só se invista na defesa, desinvestindo na agricultura. E desinvestir na agricultura é fragilizar a defesa da União Europeia. Depois tem as negociações do Mercosul, sabemos e não sabemos ao certo o que é que Trump vai acontecer com as decisões do Trump. Se a Europa não está forte, decidida, em prol dos agricultores e da agricultura, será uma catástrofe económica e social em toda a Europa. Fico alerta que aquilo que está decidido não vai de encontro àquilo que nós pretendemos. É um desinvestimento na agricultura e os Açores são parte interessada nessa matéria, porque vão ser claramente os mais prejudicados.
Jorge Rita falava durante a manifestação de agricultores em Bruxelas, que aconteceu em protesto contra as propostas da Comissão Europeia para a Política Agrícola Comum, a PAC, e para o novo quadro financeiro plurianual 2028-2034. Cerca de 40 organizações agrícolas, entre as quais a Federação Agrícola dos Açores e várias congêneres, mobilizaram-se contra a redução do orçamento destinado à agricultura e às alterações à arquitetura da PAC, consideradas prejudiciais à coesão e também à competitividade do setor. O eurodeputado socialista André Rodrigues congratulou-se com a autorização da Comissão Europeia de reforço de apoio público à renovação de navios de comprimento inferior a 12 metros nas regiões ultraperiféricas como os Açores e a Madeira. Na qualidade de coordenador dos socialistas europeus na Comissão de Pescas do Parlamento Europeu, o eurodeputado referiu que as novas diretrizes que poderão ser aplicadas pelos Estados-membros a partir de 2026 vão permitir aumentar a disponibilidade dos apoios públicos a conceder a nível nacional ou regional para melhoria e renovação destas frotas pesqueiras. De acordo com o eurodeputado, está agora nas mãos dos Estados-membros preparar uma avaliação para permitir que estes navios sejam renovados e incluí-la nos relatórios nacionais a serem submetidos à Comissão Europeia até maio do próximo ano.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O ano de 2025 continua marcado pela crescente falta de docentes na região. Quem o diz é o presidente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, que assegura que esta situação se tem vindo a agravar ao longo dos anos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Ao fazer o balanço do ano letivo 2024-25 e início de 25-26, António Fidalgo faz uma revisão das colocações do passado mês de agosto.
Se analisarmos as colocações de professores que aconteceram em agosto, no concurso de afetação nós tivemos cerca de 700 professores colocados, o que mostra ainda a instabilidade docente, mas também no concurso de oferta de contratação já tivemos, no fundo, cerca de 33% das vagas por ocupar, uma vez que a lista de não colocados é cada vez mais diminuta e já temos várias ilhas onde as vagas ficaram por ocupar, nomeadamente quero também São Miguel, mas principalmente Terceira, Pico, Graciosa, Faial e Flores e Corvo, onde o número significativo de vagas ficaram por ocupar, o que só não é mais grave, porque nos últimos anos também temos tido um decréscimo do número de alunos nas escolas da região. De qualquer forma, isto obrigou-nos a recorrer à BEPA logo em agosto, com horários completos para suprir as necessidades da região.
Por outro lado, e sobre a recente aprovação na Assembleia Regional dos Açores da proposta de alteração ao regulamento do concurso de pessoal docente, o sindicalista lamentou o facto de a mesma não ter atendido às reivindicações dos sindicatos e de não se ter conseguido um documento que valorize os professores que lecionam na região.
Tenho atenção que esta proposta de regulamento que agora foi aprovada continua, no nosso entendimento, a não promover a estabilidade docente através dos quadros de escola, não corrige os problemas detectados pelas regras aplicadas aos quadros de ilha e, por outro lado, é também insuficiente e incapaz de garantir a atração e a fixação de docentes que neste momento tanta falta nos fazem. E, portanto, continuamos a afirmar que esta alteração agora feita é atentatória e gravosa para os docentes, nomeadamente porque não promove a estabilidade docente, porque obriga ao cumprimento de pelo menos um ano de provimento na escola ou ilha onde o docente é colocado nos concursos internos e externos, obriga ao cumprimento de 3 ou 5 anos para a obtenção das vagas disponibilizadas nos incentivos.
O responsável afirma à Atlântida que o concurso não é equitativo, transparente nem justo e não promove nem fixa docentes no arquipélago, sublinhando que aquilo que neste momento precisam é de uma política ambiciosa que atraia e fixe docentes, sob pena de se colocar em causa o funcionamento do sistema educativo regional. Por essas razões, António Fidalgo considera que este não foi um ano propriamente positivo. Valorizar a docência para se construir uma educação de qualidade é essencial, vinca o presidente daquele sindicato, acrescentando que vão continuar a defender, junto de todas as forças partidárias e do Governo Regional, um conjunto de propostas essenciais.
Nós continuamos a referenciar que é fundamental regulamentar e implementar medidas compensatórias e de incentivos à fixação de docência na região. Temos que atrair profissionais da docência e temos que promover o rejuvenescimento daqueles que já neste momento estão ao serviço e, portanto, a revisão revisão da estrutura da carreira, a valorização do estatuto remuneratório são essenciais. Neste momento decorre no continente a revisão do estatuto da carreira docente e neste aspecto da estrutura da carreira, do estatuto remuneratório, ela tem implicações diretas nos Açores e, portanto, nós estamos envolvidos diretamente nesta negociação, exatamente porque por este caminho também se possam valorizar os professores dos Açores. Mas continuar e apostar na redução da componente letiva, até pelo elevado média de idades que nós já temos neste momento nos Açores, criar regimes específicos de aposentação, implementar de forma efetiva os serviços de saúde, higiene e segurança no trabalho que nós não temos conseguido fazê-lo na região.
Para além desta classe profissional, há também a necessidade de valorizar o pessoal de apoio educativo e haver obras de intervenção nos espaços escolares, de forma a existir condições de trabalho mais acessíveis. Apostar nisso, assegura António Fidalgo, é colocar a educação como pilar de desenvolvimento dos Açores nos próximos anos.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. O presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores considerou inaceitável o corte anunciado pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social, que se recusa pela primeira vez a atualizar os valores a transferir para a maioria das respostas sociais nos Açores, estando neste momento em falta cerca de 3,7 milhões de euros. Reagindo à notícia de hoje do Jornal Açoriano Oriental, onde o Ministério afirma que não tem valores em dívida à região, Berto Messias diz que estamos em presença de uma postura grave que desrespeita o arquipélago.
Eu digo que esta questão tem mais relevância porque recentemente o presidente do governo dos Açores esteve numa reunião do Conselho de Ministros para supostamente debater várias questões relacionadas com os Açores e aquilo que convém saber perguntar não falou neste assunto, não afirmou perante o Primeiro-Ministro e a Ministra do Trabalho e da Segurança Social a importância destas atualizações, das duas uma, ou o Primeiro-Ministro e a Ministra não respeitam os Açores e as suas IPSs, ou o Presidente do Governo não falou neste tema, ou se falou não soube defender os nossos interesses.
O dirigente socialista refere ainda que mais grave está que esta decisão unilateral de não atualizar os valores, que põe em causa os subsídios de Natal para os funcionários das IPSS, é o facto de saberem que está a decorrer um estudo de um grupo de trabalho para avaliar o custo médio das respostas sociais, o que pelos vistos motivou estes cortes, e o Governo Regional não é tido nem achado neste âmbito.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os partidos da coligação que suporta o governo dos Açores anunciaram a entrega no Parlamento Regional de um projeto de decreto legislativo para utilização obrigatória de sal iodado na administração pública regional. De acordo com uma nota do PSD Açores, esta iniciativa legislativa visa reforçar o consumo de iodo na população açoriana, com particular atenção às fases de gravidez, recém-nascido e crianças em idade escolar, de modo a resolver o problema de déficit de iodo detectado em estudos recentes realizados na região. O projeto cria assim mecanismos de promoção do consumo de iodo, estabelecendo a obrigatoriedade de utilização de sal iodado na administração pública regional direta e indireta. Desta forma é estipulada a obrigatoriedade do uso de sal iodado na confecção de refeições em todos os serviços e entidades públicas da administração pública regional, incluindo institutos públicos, fundos autónomos e setor público empresarial regional, bem como em refeitórios e bares escolares.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal da Praia da Vitória foi distinguida com o prémio Autarquia Mais Familiarmente Responsável 2025-2026, atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, em reconhecimento pelas políticas de apoio às famílias desenvolvidas no concelho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O galardão foi entregue à presidente da autarquia numa cerimónia que decorreu na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O galardão reconhece, entre outras, o contributo das medidas incluídas na Estratégia Local Integrada de Combate à Pobreza e à Exclusão Social e na Estratégia Local para a Habitação, primeiro direito, para o cotidiano das famílias no concelho, assim como dos apoios municipais no arrendamento e acesso ao parque habitacional.
Mas também, dentro daquelas que são as medidas da nossa Estratégia Local Integrada de Combate à Pobreza e Exclusão Social, nós entendemos que temos ainda aqui um caminho a trilhar naquelas que são as medidas direcionadas à habitação e que tanto têm sido faladas, e portanto o nosso compromisso também é de continuarmos a investir nesse âmbito, mantendo o apoio ao arrendamento e até mesmo a disponibilização do nosso parque habitacional social, mas podermos melhorar. E, portanto, este é um caminho que temos vindo a fazer ao longo dos últimos 4 anos e que pretendemos continuar a fazê-lo para que, dentro das dinâmicas do Observatório, possamos estar dentro destes limites e possamos continuar a manter o galardão.
No âmbito educativo, Vânia Ferreira sublinha o impacto, por exemplo, dos projetos Jovens em Ação e Casa Farol como potenciadores de integração social e reforço das competências na comunidade jovem.
No âmbito educativo, alguns projetos que vão tendo impacto, como é o caso do projeto dos Jovens em Ação ou até mesmo a Casa Farol, que são potenciadores de integração social e que vêm a comprovar que são um reforço para as competências na nossa comunidade.
A autarca destacou ainda outras medidas, como a tarifa social e o apoio no âmbito do IMI familiar.
Estas medidas são essenciais para o desenvolvimento social local, mas também no âmbito dos apoios municipais e das estratégias que nós estamos a desenvolver. Nós pretendemos é continuar com algumas dinâmicas até inovadoras, portanto estamos sempre à procura de algum complemento e algo que possa vir aqui a destacar-se, mas também mantermos esta que é uma responsabilidade nossa perante este vínculo a este observatório, mantermos aquelas que são as medidas que vêm tendo impacto, como são os descontos perante o IMI familiar, a nossa tarifa social na água.
Recordo que o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis atribui anualmente este galardão, considerando o trabalho desenvolvido pelas autarquias ao longo do ano anterior, tendo por base a implementação de medidas que contribuam para um tecido social coeso e que garanta a renovação geracional e a sustentabilidade territorial.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim mais uma edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.